o Código Florestal Brasileiro completa 9 anos. Parece que foi ontem que nós víamos uma discussão incansável acontecendo no Congresso Nacional, com o governo federal, junto de ambientalistas, do setor produtivo, e a gente chegou a um consenso. E a nossa entrevistada de hoje, para a gente tratar desses 9 anos da legislação ambiental no Brasil, que é, diga-se de passagem, a mais rigorosa do mundo, ela sempre pontua uma situação muito interessante. O Código Florestal brasileiro não é 100% amado nem pelos ambientalistas, tampouco pelos produtores rurais. E é isso que faz dele uma excelente lei. É isso que mostra o equilíbrio que tem o Código Florestal brasileiro. Não é isso, doutora Samanta Pineda? Bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Boa tarde. É um prazer mais uma vez recebê-la.
Boa tarde, Carol. Exatamente, é isso aí. Se fosse amado por um lado, tinha ficado desequilibrado, mas a gente vê que quando os dois lados reclamam é porque a gente conseguiu atingir o equilíbrio e foi uma votação super expressiva na Câmara na época. Eu lembro que assim, era nervos à flor da pele, mas a gente conseguiu 410 votos a 64, se eu não me engano, aquele placar esmagador, porque realmente o parlamento brasileiro entendeu que havia se chegado ao equilíbrio e é uma lei muito avançada, como você mesma falou.
E mais do que isso, né, doutora Samanta, eu fiz a cobertura desse acontecimento para o setor que foi tão importante, né? A gente teve algumas situações ali bastante peculiares, incluindo, infelizmente, a morte do deputado Moacir Michelletto no meio do processo, que vinha encabeçando esse processo. Depois a gente teve personagens muito importantes ali, e eu me lembro de conversar com a senhora dentro da Câmara, do Senado, durante a votação. Nós tínhamos discussões que varavam a madrugada, porque todo dia a gente tinha destaques sendo colocados, emendas sendo colocadas, aí tinha que mudar uma vírgula, um centímetro para um lado, um centímetro para o outro, e a gente conseguiu chegar nesse meio termo. Se a gente faz um balanço, doutora Samanta, quais os principais avanços que o Código Florestal brasileiro nos trouxe aí nesses quase 10 anos? Porque o Código Florestal está em vigor, né, doutora Samanta? Embora questionado esse ponto, ele está valendo e está sendo implementado.
Ele não só está em vigor, Carol, como ele foi. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que não tem em nenhum lugar do mundo, que é a lei que pega e a lei que não pega. E o Código Florestal pegou, porque nós tivemos todos os produtores rurais brasileiros. Hoje, a gente tem aproximadamente 7 milhões de propriedades rurais cadastradas no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que foi a ferramenta que o Código Florestal utilizou para entender a situação ambiental das propriedades rurais do Brasil. Eu acho que a gente começa os avanços por aí. Hoje nós conhecemos o Brasil no seu mapa de uso do solo. Todas as propriedades que fizeram o cadastro informaram quais eram as suas áreas produtivas, quais eram as suas áreas protegidas, e nós conseguimos aí através da Embrapa Territorial fazer um balanço do que o Brasil tem protegido e o que o Brasil tem em uso. E tivemos aí aquele gráfico, né, famoso que rodou o mundo, inclusive, dizendo que o Brasil tem 66% de vegetação nativa, o Brasil produz grãos em menos de 10% do seu território, 8, alguma coisa, e temos 23% de pastagens. Então, nós reconhecemos através de uma lei o uso do solo, e isso é uma ferramenta sensacional de gestão, gestão de território, gestão de meio ambiente, além de termos, obviamente, que a gente, você já citou aí também, a melhor lei ambiental do mundo. Não existe ainda, mesmo 9 anos depois, ninguém nos imitou para criar reservas legais, áreas de preservação permanente, nem mesmo, Carol, aqueles países que questionam o Brasil e o cuidado do Brasil com o meio ambiente não fizeram as suas áreas de preservação permanente por lá, viu? Então, acho que esse avanço aí a gente pode falar de boca cheia que isso é um produto brasileiro e que é o melhor do mundo em termos de cuidados com as áreas que mais precisam no meio ambiente.
E que por mais que a gente veja ser questionada essa atividade do Brasil em preservar o meio ambiente, a gente precisa trazer para essa discussão o papel do próprio produtor rural, né, doutora Samanta? Nós temos muitos problemas ainda no Brasil, é sabido, mas eles são fruto também de outras partes da legislação, e já já a gente vai conversar sobre isso, que precisam ser aprimoradas. Mas quando a gente fala de CAR e de essa questão toda do Código Florestal, ela não só está ligada a questões jurídicas e financeiras que o produtor precisa estar seguro para poder, inclusive, adquirir crédito e tudo mais e dar continuidade à sua atividade, mas o que é preservado do meio ambiente brasileiro dentro das propriedades rurais, o que está assegurado, são números também muito impressionantes, né, doutora Samanta?
É muito significativo. E uma coisa mais inédita e que talvez provoque um pouco mais até de dúvida na comunidade internacional é que isso é feito sem qualquer subsídio. Porque em outros países, quando se quer preservar uma margem de um rio, por exemplo, aí o Estado paga aquele proprietário que está na margem do rio para cuidar daquilo. No Brasil, não. No Brasil, é obrigação de lei, sem qualquer retorno. Agora, depois de muito tempo, né, esse ano, em 2021, que foi aprovada a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, é que a gente vai ver o produtor começar, sim, a receber pelo serviço ambiental que presta, de cuidar da água, de cuidar do solo, de cuidar de uma nascente, de animais, biodiversidade, enfim. Mas até agora, esse número significativo de área protegida dentro de áreas particulares. É muito impressionante, porque dos 66% de vegetação nativa, 25% é dentro de área particular. E
Exatamente.
isso tudo custa do produtor.
Doutora Samanta, quando a gente fala do CAR, especificamente desta ferramenta, a gente tem um avanço significativo também do produtor com o sistema? Hoje ele está mais familiarizado? Há uma facilidade maior para acessar esse sistema? Porque eu me lembro que logo que foi implementado, aprovado o Código Florestal Brasileiro, o CAR está em vigor, a ferramenta está disponível. Havia muita dificuldade, havia problemas com a questão da matrícula, com o sistema que ainda era, né, tinha alguma dificuldade de acesso por conta, às vezes, da sobrecarga. Hoje está mais fácil o acesso a essa ferramenta e a utilização pelo produtor rural?
Sem dúvida. Sabe que eu nem sei em que versão nós estamos do CAR, porque a primeira versão foi a versão 1. E logo depois, o que que a gente percebeu? Que a leitura espacial, o CAR tem uma base, que é uma base de imagens de satélite que mostram, né, o produtor que entra, baixa lá o mapa do município, localiza pelos seus pontos georreferenciados qual é a sua propriedade, e ali vai aparecer o rio, vai aparecer as manchas de uso, as manchas de proteção. E existia realmente muita dificuldade em relação a essa base de imagens que era utilizada. Aí logo foi vindo, versão 1.1, 1.2, chegamos à versão 1.9, passamos para a versão 2 ponto alguma coisa, e eu não sei exatamente em que versão estamos, mas ela foi se aprimorando com o uso. Nós tivemos um incremento e que a própria pandemia acabou ajudando de levar a conectividade para o campo, tinha muito lugar. Tinha acesso à internet. Então, assim, os sindicatos, as associações locais, as casas da agricultura eram os instrumentos, a ajuda para esse produtor poder fazer esse cadastro. E isso foi ficando cada vez mais familiar. Então, o CAR teve essa adesão muito grande, porque o sistema melhorou, porque o que o governo ofereceu de fato eram imagens muito boas. E nós temos muitos estados que usam os seus sistemas próprios, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, que têm mapas, às vezes, melhores que os mapas utilizados pelo sistema federal. E agora nós temos aí a análise do CAR, que acabou saindo, a análise sistematizada, que tem uma base melhor ainda. Então, a tendência é que a gente consiga só aprimorar essa ferramenta e melhorar realmente a gestão desse território, né? Tanto na parte ambiental quanto na parte fundiária. Lembrando que a gente tem 5 milhões e meio de propriedade, segundo o IBGE, mas temos 7 milhões de inscrições, quer dizer, tem muita sobreposição aí que vai precisar ser resolvida.
Inclusive, recentemente, o Ministério da Agricultura e o governo de Mato Grosso do Sul assinaram um acordo para implantação do Analisa CAR, né, doutora Samanta, que é mais uma ferramenta, uma forma de aprimoramento do CAR que a gente já conhece, né?
Exato. O que foi lançado neste mês de maio pelo Ministério da Agricultura? um sistema de análise dinamizada desse cadastro, porque obviamente que os estados não têm nem pessoal, nem equipamento, nem, enfim, estrutura para fazer análise de um por um dos cadastros ambientais rurais dos produtores. O Mato Grosso do Sul, que tem sistemas próprios, tentaram fazer um sistema mais eficiente, mas ainda assim, no Mato Grosso tem 50 analistas para analisar todos os CARs do estado do Mato Grosso. Quer dizer, não é possível. Então, o estado, a União, né, através do Serviço Florestal Brasileiro, o MAPA, o Ministério da Agricultura, lançou a análise dinamizada do CAR, que é uma plataforma exatamente de análise eletrônica. Então, com o número do CAR nesse sistema, a própria plataforma faz ali a checagem do básico, que é o perímetro do imóvel, se batem as áreas informadas como reserva legal, como áreas de preservação permanente, como áreas produtivas, né, que são as áreas rurais consolidadas. E aí, nesse teste, o Serviço Florestal Brasileiro assinou com o Mato Grosso do Sul, lançou como projeto piloto lá no Amapá, né, que tem várias unidades de conservação, terra indígena, tem um monte de problema de proteção, excesso de proteção, parece que 2% só do estado do Amapá pode produzir, o resto é tudo protegido. E está implantando agora essa análise sistematizada, que vai ser uma análise para agilizar a leitura dessas informações que foram dadas pelo produtor rural. Então, o código ele começou muito devagarzinho com os sistemas, como você mesma falou, tinha um monte de problema na primeira vez que se tentava declarar o cadastro, e hoje nós temos uma ferramenta super tecnologicamente avançada que faz as leituras do cadastro, que é essa análise dinamizada, e que está sendo implantada no Brasil inteiro para que a gente possa passar para a segunda fase, lembrando que o CAR é o diagnóstico, o que que eu tenho de problemas ambientais. E esse produtor que tem problemas ambientais pode se regularizar através de um programa de regularização ambiental, que é o PRA, mas para ele aderir ao PRA, ele precisa ter o CAR analisado. E é isso que esse sistema vai fazer agora.
Doutora Samanta, quando a gente fala dessa regularização dos problemas ambientais, a gente passa também, aí sim, puxa o meu gancho para minha questão que eu já pontuei no começo da nossa conversa, que é, por exemplo, a questão da lei da regularização fundiária. Sempre nas nossas entrevistas a gente pontua a questão daqueles milhões de hectares que nós temos não atribuídos no Brasil. Então, nós sabemos das dificuldades e dos problemas ambientais que o Brasil ainda tem. E quando a gente faz essa defesa do Código Florestal ou da preservação pelo setor produtivo, em nenhum momento a gente neutraliza os problemas ambientais que a gente ainda precisa resolver, mas que a gente já precisa avançar com outras legislações também para que a gente possa começar a zerar esses problemas, não?
Exato, é super importante essa sua observação, porque ninguém aqui está dizendo que não existe problema ambiental. O que a gente está dizendo é que esse problema está injustamente na conta do produtor rural, que na verdade o produtor rural foi feito inclusive uma pesquisa por revistas internacionais, não é o Brasil que está falando, dos produtores rurais que têm matrícula, que têm financiamento, que produzem, que vendem sua produção, 2% têm problemas de desmates ilegais. Desmatamentos ilegais, intervenção na floresta sem autorização. E aí eu vou dizer: 2% dos empresários sonegam imposto, 2% dos médicos cometem erro médico, enfim, que profissão que não tem os seus 2% de tortos aí, né?
Sim.
O produtor rural, ele tem o que nós temos, a responsabilidade de fazer certo, porque senão o frigorífico não compra o boi. A soja não consegue ser vendida ou colocada no silo, enfim. Mas o problema ambiental do Brasil de desmatamento ilegal existe, precisa ser combatido, e o grande passo para que isso comece a acontecer é a regularização fundiária, porque principalmente na Amazônia, onde você falou, são milhões, e são pelo menos 50 milhões de áreas não atribuídas, não é de ninguém, não é parque, não é reserva, não é área produtiva, enfim. É muito fácil para o crime. E aí é o crime do garimpo ilegal, é o crime do roubo de madeira, é o crime do tráfico de animais, que é o terceiro maior tráfico do planeta, né? Depois de armas e drogas, é o tráfico de animais silvestres, que fica difícil se não tiver regularização fundiária. Mas o que eu não entendo, Carol, é que esse mesmo povo que fica brigando que o Brasil não cuida do seu meio ambiente, porque o Brasil precisa cuidar da Amazônia, na hora de implantar a primeira ferramenta, não deixa, é contra a lei de regularização fundiária. Aí a gente fica pensando, peraí, dois pesos e duas medidas estão acontecendo aí, né?
O que mostra, ou o que deixa ainda mais claro, o desconhecimento dessa parcela da população em torno da lei da questão fundiária. A gente falava sobre celebridades entrando nessa discussão, né, doutora Samanta? Recentemente a gente viu isso acontecer, contra o avanço da lei da regularização fundiária, afirmando que a sua aprovação iria estimular a grilagem de terras, quando na verdade o processo é total e completamente inverso.
Exatamente. E a gente quer, né, Carol? A gente quer esses artistas, essas pessoas conhecidas, nós queremos essas pessoas no, na discussão da sustentabilidade. A gente quer essas pessoas defendendo o meio ambiente brasileiro, desde que com o mote certo, desde que com a bandeira correta e com as informações necessárias. Não, é muito fácil culpar o agro, culpar o setor, porque tem nome, endereço, CPF. Difícil é ir achar os ilegais, os ladrões de madeira, o pessoal faz tráfico, isso é mais difícil. Então, que venham essas pessoas fazer essa defesa, mas que venham principalmente defendendo o primeiro ponto que precisa ser resolvido, que é a regularização fundiária para acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia, principalmente.
Inclusive, doutora Samanta, a gente teve em abril, né, uma notícia recente, mas mostrando os dados de abril pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, mostrando que o desmatamento na Amazônia no mês de abril foi o maior em 6 anos. Como é que a senhora avalia esses números? As comparações estão corretas e é justamente o reflexo desse problema que a gente acabou de descrever?
Eu entendo que sim, nós tivemos um ano, e assim, eu gostaria muito que as pessoas que estão nos ouvindo realmente escutassem com olhos de pensar no Brasil, independente de governo. Eu não quero falar bem ou mal de governo nenhum,
Claro.
eu quero pensar no problema ambiental do Brasil. Nós temos um problema ambiental de desmatamento ilegal e tudo isso que a gente acabou de dizer aqui: garimpo, madeira, animais e etc. Esse problema, ele principalmente está ligado à falta de alternativa econômica daquela região. Aquele povo que está lá, e eu já fui muitas vezes para a Amazônia, em vários locais, no Pará, no Amazonas efetivamente, em Rondônia, enfim, Mato Grosso, norte do Mato Grosso, aquelas pessoas, elas querem uma alternativa econômica para sobreviverem. Muitas delas foram incentivadas a ir para lá. E essas pessoas têm essa alternativa econômica. Então, no momento em que a gente percebe uma crise econômica muito grande, com pandemia, 14 milhões de desempregados no Brasil, e há corte de orçamento em todas as áreas, não foi corte de orçamento ao meio ambiente, foi corte de orçamento, inclusive, na saúde, porque não tem dinheiro, não teve como fazer reforma, não teve como desenvolver a economia, a gente vê agravar, sim, eu acredito nesses números, eu acredito nesse aumento do desmatamento. Porque você tem uma diminuição de fiscalização e você tem um aumento de crise econômica. A receita é essa. Então, ou a gente consegue fazer convênios inteligentes, fazer regularização fundiária e aumentar a fiscalização com alternativa econômica para aquela população, ou a gente não contém desmatamento.
E a gente fala sobre preservação e alguns discursos simplesmente excluem a necessidade de dinheiro para efetivar a preservação ambiental, né, doutora Samanta? Achando que a preservação se dá tão somente por não mexer naquela área, por não mexer com aquele espaço. As coisas não funcionam assim, né?
E as pessoas, eu não consigo acreditar, às vezes, Carol, que essas pessoas que defendem esse tipo de precisamos, né, que falam às vezes até em desmatamento zero. Meu Deus, é contraproducente. Uma floresta capta muito mais carbono se ela estiver sendo renovada, utilizada. A gente tinha que fomentar o uso da madeira, por exemplo, né? De uma forma legal, de uma forma até com rastreabilidade. Hoje tem tecnologia para isso,
Clara.
mas se a gente. Se esse uso fosse um uso econômico das pessoas de lá, ninguém ia arrancar floresta, as pessoas iam plantar floresta, né? Porque se você dá uma alternativa, um valor econômico para aquilo, ele acaba sendo. Ninguém planta soja porque gosta de ver a soja nascendo, só porque vale dinheiro a soja, né? Então, a gente acaba tendo o recurso econômico tirado dessa conta, e é por isso que não deu certo até hoje. Quando nós efetivamente implantarmos o pagamento para os serviços ambientais no Brasil em que a preservação, a melhoria dos recursos hídricos, a melhoria do solo, a melhoria da captação de gás de efeito estufa por florestas que são utilizadas e que são renovadas e por isso captam. Aí a gente vai ter realmente uma preservação e uma conservação, né, que é um uso racional muito mais eficiente.
Enquanto isso, a gente ainda vai ver, né, doutora Samanta, algumas manchetes que também são muito comuns quando a gente trata da questão ambiental versus a preservação, quando na verdade elas caminham juntas, como essa do início de maio, supermercados britânicos ameaçam parar de vender produtos do Brasil caso nova lei seja aprovada. E a gente está falando, então, também da lei. Da regularização fundiária. Mais do que isso, líderes de chefes de Estado, como foi a questão do Emmanuel Macron, trazendo aquela declaração de que a soja do Brasil ia ser banida, né, na França, ia ser barrada na França, porque nós estávamos desmatando a floresta amazônica especificamente com a soja. O que mostra um desconhecimento total e, mais do que isso, ouso dizer, doutora Samanta, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, um oportunismo diante de uma falta de competitividade de alguns setores, como o agronegócio europeu, frente ao agronegócio brasileiro.
Não, totalmente oportunismo, tanto que depois ficou, né? Ele foi pedir à Alemanha, né, a Angela Merkel, que não permitisse a entrada do Brasil no acordo Mercosul, União Europeia, por conta desse tipo de ação. E falar em soja, e aqui para quem não sabe, que nos ouve, né, falar em soja na Amazônia, nós temos a moratória da soja, não existe soja na Amazônia. Então, assim. Não há expansão de soja na Amazônia porque existe a moratória da soja. Quer dizer, a gente percebe desconhecimento, oportunismo, e a gente percebe também uma grande articulação, Carol, que me preocupa, dessas comunidades, e aí não dá para a gente fugir desse assunto, desse pessoal que vivia do problema brasileiro, ganhava dinheiro com o problema brasileiro, indo lá dizer que o problema ainda existe. Porque, pensa comigo, se a gente fizer regularização fundiária na Amazônia, e aí, deixando claro, a lei, a proposta do projeto de lei, ela prevê ocupação antes de 2008, com produção antes de 2008, para um tamanho determinado de propriedade. Não tem como estimular grilagem se eu estou fazendo uma coisa que só vai ser aplicada para quem ocupava antes. Quer dizer, é até pouco inteligente fazer essa afirmação. Mas esse pessoal que vive do problema está louco de medo de resolverem o problema, porque vão viver do quê?
Exatamente. Inclusive, a gente tem um comentário aqui durante a nossa conversa, do Eduardo Ferraz. A França e a Argentina estão abarrotadas de problemas internos e buscam mudar o foco dos seus problemas. O que a gente viu a Argentina fazer recentemente, suspender por um mês as suas exportações de carne bovina num período em que estava exportando 20% a mais para os chineses, que são hoje o maior comprador de tudo nesse mundo. E a
De
partir
tudo.
do momento que você. Como colocou um professor da ESPM aqui que nós entrevistamos, abandona o seu cliente, ele vai buscar outras alternativas. E uma dessas alternativas, sem dúvida, vai ser o Brasil. Pois aí, vamos se voltar novamente para nós, né, doutora Samanta?
Gente, totalmente, Carol. O que a gente percebe é que o Brasil, ele, como ficou fácil esse discurso de crítica, todo mundo critica o Brasil. As pessoas que têm esses problemas internos, e vamos lá, na França, quando a gente fala da agricultura francesa, a gente está falando de uma atividade que é quase estatal, porque existe um subsídio gigantesco aos produtores franceses. E o Brasil, sem esse subsídio, consegue ameaçar a agricultura francesa. Então, é óbvio que o Macron vai ser contra, e a gente não pode ser ingênuo. Não estamos de novo aqui, né? Senão a gente fica na pecha aí de. Não estamos dizendo que o Brasil não tem problema. Tem que combater desmatamento ilegal. Tem que combater queimada ilegal, tem que combater o problema do lixo. Eu fico curiosa porque os principais problemas ambientais do Brasil são destinação inadequada de resíduos, poluição hídrica, que a gente tem esgoto não tratado na metade da população, e eu não vejo movimentos internacionais virem defender a implantação de sistemas, de tecnologias para tratamento de resíduos, de tecnologia para implantação de sistemas de esgoto. A gente só fala de desmatamento. Por quê? Né? Vamos parar e pensar um pouquinho. Então, esse movimento não pode pegar o brasileiro de refém e fazer esse brasileiro encarnerar atrás de um movimento sem pensar por um segundo. Os nossos problemas ambientais, que são basicamente o desmatamento ilegal da Amazônia e as queimadas, E os problemas mais urbanos, saneamento e resíduo, eles precisam ser combatidos, sim. Agora, de fato, não tendo regularização fundiária, não faz sentido, não liga uma coisa na outra, né?
Sem dúvida. Doutora Samanta, enquanto a gente tem esses dados que são muito claros sobre como é importante a gente garantir a implementação e a implantação do Código Florestal Brasileiro, o Ministério Público ainda aponta algumas situações e tenta tratar de algumas situações ali junto do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que ele não se implanta, por exemplo, na Mata Atlântica, né, ou algumas coisas que ali ainda ele tenta pontuar o Ministério Público, tentando realmente afirmar que o Código Florestal não está sendo implementado. Por que que isso acontece e de que forma que isso tem acontecido, doutora Samanta?
Olha, Carol, é lamentável a forma como o Ministério Público faz um ativismo judicial no ponto Código Florestal. Nós tivemos uma lei que a gente cansa de repetir, que foi amplamente discutida, e depois de amplamente discutida, né, legitimamente na Casa de Leis Brasileira, teve centenas de audiências públicas, ela foi questionada judicialmente pelo Ministério Público, foi julgada, levou 6 anos o julgamento das ações de inconstitucionalidade contra o Código, foi tida como constitucional e ainda assim o Ministério Público, em uma orquestração com o STJ, consegue questionar pontos como: ah, você só pode somar PP com a reserva legal se você não tinha sido questionado da sua soma anteriormente. Isso é uma invenção jurídica. Ah, se você tivesse uma compensação de reserva legal que não fosse aprovada pelo órgão, que nem tinha esse instrumento, a gente não pode considerar compensação. Coisas que são invenções jurídicas, né? O código não pode atingir na Mata Atlântica, porque a lei é anterior, a lei da Mata Atlântica e é especial. São premissas erradas colocadas pelo Ministério Público e confirmadas pelo STJ, que tem ensejado uma briga entre o STF julgou constitucional o Código e o STJ questiona pontos específicos e que só prejudicam o meio ambiente, porque atrasa a implantação do Código que diz que todo mundo tem que recuperar sua margem de rio. Se o pe é pequeno é 5 metros, se é grande é 30 metros, não existe a tal da anistia, já pararam de bater nisso, né? Mas a gente não sabe o que acontece, viu, Carol? Eu acho que realmente, infelizmente, esse ativismo só prejudica o meio ambiente.
Doutora Samanta, isso tende a continuar ou tem pontos que de fato podem ser rapidamente resolvidos de acordo com uma leitura mais detalhada e mais atenciosa da
Carol, não.
legislação?
Aí, deixa eu tentar alguma coisa aqui, porque eu não estou ouvindo você.
Melhorou?
Carol.
Doutora Samanta, a senhora me ouve? Doutora Samanta? A gente teve um probleminha com a conexão com a doutora Samanta Pineda. A gente está com um probleminha com a conexão dela. Talvez a internet esteja um pouquinho instável. Mas a gente vai então fazer o seguinte: a gente vai recuperar a nossa conexão com a doutora Samanta para concluir então. Doutora Samanta, me ouve? Agora sim, vamos lá. Eu perguntava, doutora Samanta, depois dessa explicação que a senhora nos trouxe sobre o Ministério Público e o STJ, sobre temos a condição de avançar com essas discussões de forma que elas sejam sanadas com uma leitura mais atenciosa e detalhada da legislação, ou há uma tendência de que essas discussões continuem, mesmo elas sendo em algum ponto até pouco embasadas, infundamentadas? Em certo ponto.
É uma pergunta bem importante, Carol. Na verdade, a gente espera realmente que haja uma consolidação. E eu acho que agora, depois da implantação do módulo de análise dinamizada do CAR, a gente consiga diminuir essas demandas judiciais, porque o CAR está analisado, aprovado, o cara assinou o PRAE e resolveu o problema. Acho que isso vai ajudar muito, né, nessa diminuição das demandas judiciais. E também, chegou um momento que todo mundo acordou, né? O Ministério Público e o STJ estão muito consonantes. Então, a gente começou a fazer, e eu digo a gente porque criamos grupos de advogados, inclusive, que discutem as questões agrárias e ambientais do Brasil, para começar a fazer os questionamentos dos julgamentos do STJ. Então, toda vez que o STJ tinha uma decisão contrária à aplicação do código, nós, advogados, embasávamos uma ação que chama-se reclamação, que é uma reclamação da decisão do STJ ao STF, dizendo, olha, STF, você disse que era constitucional, que era aplicável, mas aqui no caso concreto o STJ não está aplicando. E a gente já conseguiu várias reformas de decisão do STJ nesses casos, para que sim fosse aplicado o código que foi julgado constitucional, sem qualquer ressalva. A questão da Mata Atlântica é absurda. Olha, nesse bioma não se aplica. O código em nenhum momento fez ressalva de não aplicar nesse ou naquele bioma, nessa ou naquela parte. Aliás, a única vez que o código quis excepcionalizar a lei da Mata Atlântica foi quando lá no artigo 60 ele fala que enquanto estiver o prazo estiver sendo cumprido, ficam suspensos as punições de crimes ambientais de desmatamento ilegal, exceto quando esse crime foi na Mata Atlântica. Quer dizer, em um momento que ele quis fazer uma exceção à Mata Atlântica, ele falou isso. Ou seja, no restante não tem exceção, mas o Ministério Público insiste em atrasar essa aplicação, talvez nem percebendo que ele não está indo contra a produção, que ele está indo contra o meio ambiente, né? Porque eram regularizações de situações passadas.
Doutora Samanta, para concluir a nossa conversa, recentemente aprovamos mudanças na Lei do Licenciamento Ambiental, que também era um pleito grande, e a gente precisava, de fato, modernizar a legislação e trazer algumas mudanças. Qual a importância do Código Florestal para essa recente aprovação que nós tivemos na Câmara dos Deputados?
Nossa, o absurdo é o seguinte, Carol. A gente tinha lá na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, a menção a um licenciamento ambiental de atividades que pudessem causar poluição ou que fossem efetivamente poluidoras. E depois disso, 81, nós estamos em 2001, nunca mais se fez a lei de licenciamento ambiental. Sim. A lei lá disse que deveria se licenciar e aí não tinha lei, aí veio uma resolução do CONAMA, né, uma resolução de um conselho dizendo o que era o tal do licenciamento ambiental, como é que ele deveria ser. Aí cada estado fez sua lei, então era uma falta de segurança jurídica muito grande que fazia com que os licenciamentos levassem 8, 10 anos no Brasil. Sim. Isso não é cuidar do ambiente, isso é promover a irregularidade, né? Então essa aprovação foi muito importante, nós ainda devemos nos manter muito unidos porque foi aprovado na Câmara e precisa ser ainda aprovado no Senado esse projeto. E o Código Florestal, eu acho que ele teve uma participação interessante no sentido de que existe já uma regularização ambiental segura, prevista, com rito previsto, que quando foi para colocar no licenciamento ambiental, a parte rural já está mais resolvida, porque a gente já sabe o que tem que fazer, o que é APP, o que é reserva legal, o que é área produtiva, onde pode, onde não pode intervir. Então, hoje a gente precisa sim de um marco regulatório, de uma lei geral de licenciamento ambiental, precisamos nos manter aí com força, né, para aprovar isso no Senado também, mas vai ser outro salto, Carol, a gente vai conseguir progredir cuidando do meio ambiente, nova lei, não o contrário.
Doutora Samanta, agradeço muito pela sua companhia para a gente marcar esses 9 anos do Código Florestal, dessa mudança que a gente teve na chave da preservação a partir do momento, né, que a Lei 12.651 revogou a Lei de 1965, lembrando, né, há 9 anos a gente revogou uma lei de 1965, onde a gente já tinha uma outra realidade social e econômica para ser protegida e para ser considerada ali na legislação. E desde, né, de 2011, né, quase 2010, quando foi aprovado, a 2012, na verdade, a gente tem então essa companhia da senhora aqui nos trazendo todos os detalhes, as mudanças, o que precisa ser melhorado, o que está sendo injustamente questionado. Então, eu te agradeço muito pela companhia e por podermos juntas mais uma vez falar sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância, não só para a população do campo, para a nossa audiência, que é uma audiência, obviamente, do setor agropecuário, mas principalmente para as pessoas pessoas da cidade que precisam entender mais como a preservação se dá dentro das propriedades rurais. Muito obrigada, doutora Samanta.
Eu te agradeço, Carol, agradeço a Notícias Agrícolas, espero que o ano que vem, quando a gente for comemorar 10 anos do Código, a gente venha dizer o seguinte, olha, lembra? Tinha um monte de problema, não tem mais.
Tomara, tomara. Obrigada, doutora Samanta. Boa tarde, bom trabalho. Bom, conosco então a doutora Samanta, lembrando que a doutora Samanta, ela é advogada, especialista em direito ambiental e ela foi consultora do Código Florestal Brasileiro. A doutora Samanta acompanhou todas as discussões que se deram em torno desta lei lá no Congresso, então primeiro na Câmara, depois no Senado. Essa foi uma pauta que foi e voltou da Câmara e do Senado inúmeras vezes. E como eu falei, teve personagens ali bastante importantes durante a sua criação, a sua discussão e então a sua implementação. E mesmo assim, 9 anos depois, a gente ainda tem que fazer, tem que trazer de volta à tona essa discussão para a gente entender ali aonde estão os pontos que precisam ser melhorados e aquilo que é, como eu disse, injustamente questionado. Mais do que todas essas coisas, a gente precisa entender que o Brasil ainda é, sim, muito cobrado pela sua preservação ambiental, sem que essa lei seja consultada ou sem que tudo aquilo que é preservado dentro das propriedades rurais seja avaliado. Tá? 2% dos produtores rurais apresentam problemas ambientais, segundo apontam estudos internacionais, como acabou de dizer a doutora Samanta Pineda. E é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de preservação e setor produtivo no Brasil. São dois setores que caminham lado a lado, embora haja problemas que precisam ser resolvidos. A gente acompanha tudo muito de perto aqui no Notícias Agrícolas para te manter sempre bem informado sobre os passos que estão sendo dados de acordo com essa situação, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.